Boteco no ar. Olá, olá, pessoas. Eu sou a Dani Pacheco e estamos começando agora mais uma edição do nosso podcast semanal Boteco no Ar. É a nona edição desse nosso podcast que é voltado para as bilheterias e premiações e outras novidades do mundo do cinema. E hoje é o penúltimo, né, episódio de 2019. Temos mais um semana que vem para fechar o ano. E hoje eu separei para falarmos do óbvio, né? Temos que falar de Star Wars, que estreou neste último fim de semana. Temos que falar de Cats, que estreou nos Estados Unidos e em alguns territórios fora dos Estados Unidos este fim de semana também. Poucos, mas estreou. Temos que falar de... ou alguns filmes que já estão em cartaz há mais tempo, né? Como Jumanji, Próxima Fase. Temos o filme do Adam Sandler, o Uncut Gems. O Escândalo, que expandiu nesse último fim de semana nos Estados Unidos. Temos Vida Invisível, que foi lançado pela Amazon Studios nos Estados Unidos também. Temos Queen and Slim, que já é um sucesso de bilheteria nos Estados Unidos, que só foi lançado lá por lá até agora. Temos novidades sobre os números de Last Christmas, né? Que é uma segunda chance para amar, Malévola. E é isso. Vamos lá, vamos começar. Vamos pegar pelo título, né? Que no título a gente destacou Star Wars e Cats. Vamos começar com Star Wars, né? Que é um filme bem maior, né? Que é uma saga histórica do cinema. O que aconteceu com Star Wars? Star Wars, o episódio 9, que fecha esse ciclo iniciado pela Disney em 2015. Olá, Felipe. Olá, Lucas. Boa noite. Bem-vindos à nossa live. Então, Star Wars estreou esse nono episódio, que fecha o ciclo iniciado em 2015 pela Disney. E o que, que acontece? Vendo os números, parece que não foi bem, mas claro que foi muito bem. O filme faturou 175 milhões de dólares em 3 dias nos Estados Unidos. É uma estreia muito forte, ainda mais em dezembro, que é um período de... Imagina, o filme foi lançado pertinho do Natal, então, assim, pessoas fazendo compra, outros filmes em cartaz. Então, assim, é um resultado bom. Tanto que é o terceiro melhor da história. E os dois maiores da história de dezembro dos Estados Unidos são de Star Wars, né? O episódio 7, em 2015, faturou quase 250 milhões no fim de semana de estreia. Acho que foi dia 18 de dezembro, se eu não me engano. E o episódio 8, 2 anos depois, em 2017, faturou 220 milhões. Esse está bem abaixo dos anteriores, mas ainda assim foi uma estreia muito boa. É um número muito alto para essa época do ano. O que aconteceu de ruim com Star Wars, que não é a bilheteria de forma alguma, foi a recepção dos fãs. Pela primeira vez na história que temos um filme de Star Wars com uma nota abaixo de A no CinemaScore. Por que eu falo tanto de CinemaScore? Porque o CinemaScore é uma entidade que já existe há mais de 40 anos, que ela fica, que é uma entidade de, assim, referência para nos Estados Unidos para nota da audiência. Por isso chama CinemaScore. São as notas das pessoas que vão ao cinema e dão nota para os filmes. Então, assim, todos os filmes de Star Wars live action, que tivemos animações de Star Wars lançadas também, né? Mas os filmes live action de Star Wars, todos que foram, né, que tiveram as notas no CinemaScore, incluindo os spin-offs, como Han Solo, todos tiveram A mais, A menos. Nenhum nunca teve o B. E esse, o episódio 9 de Star Wars, pela primeira vez, ele ficou com B mais. Então, assim, comparado com os outros filmes, incluindo Han Solo, que foi um filme que foi um fracasso de bilheteria, um fracasso de crítica, ele ficou abaixo do Han Solo. Então, o público parece que não gostou muito, assim, desse encerramento dessa trilogia que começou em 2015. Lucas mandou aqui, esse Star Wars realmente é o pior da franquia? Eu não achei um filme ruim, mas comparado com os dois filmes anteriores dessa nova trilogia da Disney, eu achei ele o menos bom, menos melhor do filme, sei lá, dessa trilogia. É um filme que eu acho que eu fiquei... Eu já até coloquei minha crítica do filme, meu vídeo review aqui no YouTube, tem no site também, falando assim, que eu achei um filme bom, é um filme bom, mas ele não deixa de ser uma decepção por isso, na minha opinião, pessoal, minha opinião. Eu fiquei decepcionado porque eu achei o roteiro muito corrido, muito mal desenvolvido. Parece que como eles tinham que fazer as coisas muito às pressas, porque o segundo filme foi muito bem recebido pela crítica, mas os fãs não gostaram muito, né? O filme tá rotten, no Rotten Tomatoes, o episódio 8. Então acho que a Disney ficou assim, meu Deus, o que a gente vai fazer? A gente tem que fazer esse episódio 9, temos que fazer um roteiro que vamos ver se a gente consegue repetir, colocar os mesmos ingredientes que tiveram no filme do episódio 7, que foi todo mundo amou, fez mais de 2 bilhões de bilheterias. Mas a gente não pode esquecer que teve um filme que tivemos o oitavo filme do Rian Johnson. Não podemos esquecer que teve esse filme. Então, acho que eles ficaram assim, com o tempo muito apertado para tentar fazer alguns reparos no roteiro do 9, a tempo de gravar o filme e já lançar no ano seguinte. Então, acho que ficou um tempo muito curto para fazer isso tudo. Então, acho que o filme ficou muito assim. Não desenvolveu personagens. Vários personagens que apareceram no primeiro, no episódio 7, no episódio 8. Foi totalmente, parece que esqueceram deles, eles têm uma fala ou outra, muito mal desenvolvidos, o General Hux é um deles, eu fiquei assim, pô, ele pareceu um personagem super interessante no episódio 7, foi largado as traças aí no episódio 9, enfim, então acho que ficou muito corrido, então acho que ficou um filme cheio de clichês, em diálogos, enfim, é um ótimo filme de ação, é divertido sim, eu achei legal o final, mas eu só achei que eles podiam ter desenvolvido melhor, eu acho que ficou muito corrido, muito mal desenvolvido os personagens, os diálogos, eu fiquei decepcionada nesse sentido. Deixa eu ver aqui. Oi, Carlos, seja bem-vindo. Marcos também. Ô, Lucas, acho que de encerramento de saga em 2019, só Vingadores que foi bem mesmo. Game of Thrones e Star Wars decepcionaram muito. A vontade era de terminar e não de concluir. É, Game of Thrones, a última temporada, nossa, especialmente pra Cersei. Nossa senhora, eu mó esperando a Lena lá para destruir como Cersei, nossa senhora, eu fiquei mais puta nessa última temporada, nem foi como é que eles desenvolveram, ficou muito apressado, mal desenvolvido também, mas eu achei uma puta falta de sacanagem que fizeram com a Cersei, eu tava esperando ela para destruir nessa última temporada, e foi tão... que hashtag chateada. É, Vingadores foi um bom encerramento mesmo, realmente. Eu não achei incrível, não achei incrível, igual os fãs falando, tem que ir pro Oscar, não sei o quê, eu não concordo, nem um pouco. Eu gostei mais de Guerra Infinita como filme. Mas foi real, com certeza, foi um ótimo encerramento, sem dúvidas. É, o Felipe, muita gente criticando esse novo Star Wars, tudo de nota 6,5. É, gente, é complicado. Mas vamos lá. Mas o Star Wars, apesar dos Estados Unidos ele ter ido abaixo, bem abaixo dos dois episódios anteriores, foi uma estreia muito boa. E no mundo todo, ele já acumula 373 milhões de dólares. Então, assim, ele vai fazer sucesso. Eu acho que não tem erro, não. Vai ser um sucesso de bilheteria. Talvez não seja um sucesso. Talvez ele arrecade abaixo dos episódios 7 e 8. Mas, mesmo assim, vai ser um sucesso. É Star Wars. Não tem erro, assim. Vai fazer sucesso. Vai ser um sucesso de bilheteria. Claro que pode, não, ele pode, igual eu falei, pode não ser tão grande como os anteriores em termos, termos comerciais, mas vai ser um filme que vai dar lucro, enfim. Acho que a Disney não precisa se preocupar com isso. Deixa eu ver aqui minhas mensagens, Felipe mandou aqui, Dani, conseguiu ver mais filmes que estarão na disputa do Oscar? Vi sim, no final do podcast, me lembra de comentar sobre isso, que eu tenho que comentar sobre as bilheterias antes. Para não perder o foco, porque eu sou geminiano, perco o foco fácil. É uma pena não terem dado a devida atenção que esse filme que fecha a saga merecia. JJ ficou queimado no mercado, do mesmo que queimaram o Zack Snyder depois do Batman Superman? Você acha que não? Acho que não. Realmente acho que não. Deixa eu ver, o Lucas. Também não concordo com o Ultimato ir para o Oscar, seria demais isso. Quem tem que ir para o Oscar é Joker, você concorda? Então, eu acho que o filme do Coringa. Eu acho que ele vai ficar, pelo que eu andei lendo, o pessoal da academia, os membros da academia, né, que são mais de 5 mil membros, o que eu ouvi falar é que os rumores são de que as pessoas da academia realmente gostaram do Coringa. O filme bateu bem com o pessoal da academia. Então, eu acho que tem muita chance dele ser indicado. Eu não sei direção ainda, porque esse ano tá muito concorrido. Mas eu, o Joaquin Phoenix, se ele não for indicado, eu vou ficar chocada, chocada, chocada ao nível extremo. Eu acho que melhor filme ele também vai entrar. Roteiro adaptado ele também pode entrar. Ele tem muitas categorias principais que ele tem chance de entrar. Direção também pode entrar o Todd Phillips. É um filme que ele vai ser reconhecido pela academia. E merece. É um filme muito, muito, muito bem feito, muito bem desenvolvido, muito bem escrito. Gostei muito dele. Vamos lá. Então vamos lá para o segundo destaque das bilheterias desse último fim de semana, que é o Cats. O que aconteceu com Cats, minha gente? Inicialmente, as previsões, antes de saírem, né, as críticas do filme, as previsões eram de que o filme ia arrecadasse entre, sei lá, entre 10, 20 milhões nesse fim de semana de estreia. Depois reduziram para 10, 12, 13 milhões, né, indústria, estimativas da indústria, né? 10, 12, 13 milhões. Mas o filme acabou faturando 6 milhões e meio de dólares nesse fim de semana de estreia. Vamos lá. O que aconteceu com Cats? Já aconteceu antes de filmes com críticas não muito boas estrearem baixo, entre aspas, né, não faturando 20 milhões de uma vez, 30, 40, 50 milhões no fim de semana de estreia. Mas vamos pegar o exemplo do Rei da Noite, que é um filme que é estrelado pelo Hugh Jackman, o Zac Efron, a Zendaya, a Rebecca Ferguson, que foi lançado no ano passado. Ele estreou um pouquinho antes da data de Cats, e ele estreou com 8 milhões, quase 9 milhões de dólares no fim de semana. Só que ele estreou no fim de semana prolongado. Então, que foram não foram só 3 dias que ele ficou em cartaz, foram 6, se eu não me engano, que era feriado. Então, ele faturou muito, muito mais do que. Eu não lembro quanto que foi ao certo, mas ele faturou muito mais que 8 milhões, porque ele lançou nesse feriado, numa espécie de fim de semana prolongado. Então, ele acabou indo muito bem. Teve uma estreia assim melhor, e como o público realmente amou o filme, é um filme que tem um cinema score A, o Greatest Show, o Rei da Noite. Então, assim, o filme ficou em cartaz muitos meses. Ele faturou quase 200 milhões nos Estados Unidos e mais de 400 milhões no mundo todo. Então, assim, é um filme que fez muito sucesso. E as críticas dele não foram péssimas, foram críticas mistas. Tiveram pessoas que gostaram, pessoas que não gostaram. Agora, o Cats, ele não só estreou com 6 milhões e meio em um fim de semana comum, que não era feriado, prolongado, nem nada, competindo com filmes aguardadíssimos, como Star Wars. O Rei da Noite não enfrentou um Star Wars, porque ano passado não teve Star Wars. Teve o filme do Han Solo, só que ele foi lançado em maio. O Cats teve. Ele foi massacrado pela crítica. Ele tem críticas muito ruins. Ele já não tinha outra coisa a favor dele, que era assim, desde que lançaram o primeiro teaser na San Diego Comic Con, em julho, as pessoas já pegou mal por causa dos efeitos visuais, né, dos atores como gatos. Já pegou mal. Lançou outro trailer, mesmo assim, o pessoal já tinha criado preconceito enorme com o filme por causa do primeiro teaser, né, porque é a famosa frase, né, a primeira impressão é que fica, né. Então, nesse caso, realmente se confirma essa expressão, porque as milhões e milhões de pessoas que viram, assistiram ao primeiro teaser, viram e falaram que porra é essa, não quero assistir esse filme. Então, assim, mesmo eles consertando, ter ficado melhor no trailer mesmo, nos outros que seguiram, depois do teaser, não adiantou, porque já estava lá o word of mouth, já estava lá podre falando mal do filme. Então já não ajudou. Aí saem as críticas péssimas, que ninguém ficou surpreso. Não tinha demanda para esse filme, ninguém estava pedindo, ah, eu quero uma adaptação cinematográfica de Cats. Não. O que que Hollywood pensou foi: vamos tocar o Tom Hooper para dirigir, porque o Tom Hooper já dirigiu Discos do Hegel, do Dinamarquesa, filmes de Oscar, vencedores do Oscar, dirigiu Miseráveis, que é um musical que também venceu o Oscar, foi sucesso de bilheteria, então escolha perfeita. Cats é um dos musicais mais antigos, estão em cartaz há mais tempo na Broadway. Se não me engano, ele é o quarto musical que está em cartaz há mais tempo na Broadway. É uma peça que já faturou bilhões e bilhões no mundo todo. Então, assim, pegar um elenco estelar, qual erro? O que podia acontecer de ruim? Mas deu ruim. Teve esse problema com o teaser, teve as críticas que foram péssimas. A gente também não pode esquecer que Cats não é um musical assim. Como é que eu explico? Não é um musical que chama audiências jovens. Que é tipo assim, apesar dele ser uma peça da Broadway muito popular, ele não é tipo, sabe, uma peça que o mundo inteiro, de todas as idades, as pessoas vão querer ver no cinema. Não é a mesma coisa, sabe? Não é uma peça que tem esse nível de conhecimento mundial, que todo mundo ama, que é tipo um Beatles da Broadway. Não, não é isso. Então teve todos esses fatores. E o filme estreou com 6 milhões e meio, que foi abaixo do esperado das estimativas da indústria. E a nota do filme no CinemaScore tá C+. Então, assim, ele tá tipo assim, foi aprovado, tipo, é como se tivesse sido aprovado com 60% no ano, sabe? Então, tipo assim, numa escola em 100, é como se tivesse aprovado com 65, sei lá, em 100. Então, não é uma aprovação no CinemaScore, isso é muito ruim, no C+. É muito ruim. Então, assim, o público então não colou com o público, não colou com a crítica, teve essa repercussão toda negativa por causa do teaser, os trailers também não conseguiram ajudar, e agora o filme tá fazendo, foi um fracassou no fim de semana de estreia. Então, assim, a Universal tem esperanças, desculpa, gente, a Universal tem esperanças de que o filme vai conseguir reagir, porque são férias, fim de ano. É um filme que passa mensagem de esperança, não sei o que, lá, lá. Esperança de que ele possa reagir, ficar muito tempo em cartaz e tudo mais. Mas eu não vejo isso acontecendo por causa de tudo que eu falei. Crítica metendo pau, o público não comprou a ideia, não foi igual o Rei da Noite, que o público amou o filme, ele ficou meses e meses em cartaz, se não me engano, ele ficou 5 meses em cartaz. Não é a mesma coisa. Então, assim, Cats, eu acho, pessoalmente, que ele vai ser um fracasso, vai dar prejuízo para o Universal. Lembrando que é um filme que custou 90 milhões de dólares. Então, assim, eu não acho que ele vai ser um sucesso fora dos Estados Unidos e vai, não vai sobreviver nos Estados Unidos também. Então, eu acho que já é Elvis. Vamos ver. Marcos, Cats iria agradar mais se fosse animação. Eu acho que se fosse uma animação mesmo, um desenho animado ou uma animação 3D, whatever, eu acho que talvez combinasse mais, sim. E ia pegar um público bem família, porque Natal, temos em fim de ano no cinema, vai muita família. Então eu acho que se fosse uma animação da Disney, por exemplo, ou mesmo do Universal. Universal tem os Minions, por exemplo, é uma favorita do Universal. Então, se o Universal acho que tivesse feito e pensado assim, fazer uma animação, eu acho que teria colado mais. Que aí, numa animação, acho que combinaria. Não ia ficar, sabe? É uma animação, sabe? De gatos. Então, eu acho que poderia rolar, sim. Ia chamar crianças, e adultos, e pais, gente mais velha também. Então, assim, eu acho que chamaria esse público, tanto as pessoas mais novas, quanto as pessoas mais velhas que conhecem a peça. Então, eu acho que poderiam ter feito uma animação. Acho que sim, teria sido melhor do que um filme. É um filme que realmente, eu já coloquei minha crítica aqui, tem minha crítica por escrito no site e no YouTube também, um vídeo review. E eu realmente achei que Cats não combina, é uma história muito teatral, não combina com cinema, com pessoas de carne, sabe? Não tem nada, não dá. E assim, eu nunca fui ao teatro assistir a peça, mas o filme não é uma história que. É porque é uma história que se passa numa noite só. É um filme praticamente 95% do tempo cantado. E não é uma história, no filme, pelo menos, eu não sei como é que é no teatro, porque eu nunca fui ao teatro assistir essa peça. Mas no cinema, não é, sabe, aquela história que você vê, aí você demora um tempão para começar a se envolver, e mesmo assim, quando o filme termina, você fica assim. Daqui a 2 dias, não vou nem lembrar que foi esse filme. Então, assim. Enfim. Vamos lá. Vamos ver. Pois é, Lucas. Joker custou. Foi entre 50 e 60 milhões. E faturou mais de 1 bilhão. Olha o lucro enorme que Joker deu. E o que é, vai dar muito prejuízo. É, pois é. É complicado, complicado. Não, Felipe, eu não tive. Não, eu não sofri, não. Os primeiros 10 minutos do filme, eu fiquei assim, pensando: meu Deus, eu tenho que ir embora daqui, eu quero ir embora dessa sala, eu não aguento mais. Tá muito estranho esse povo de gato e essas músicas que não param, porque emenda uma música na outra, né? Tom Hooper, né? Então, assim, eu fiquei assim, senhor, querendo morrer. Só que depois que aí eles mudam de cenário, aí aparecem personagens novos, aí muda de cenário de novo, aparecem outros personagens, blá, blá, blá. Pelo menos o filme fica dinâmico, se acostuma com o povo de gato. Eu realmente me acostumei. Eu acho que minha cabeça acostumou com o povo de gato, não prestei atenção naquilo mais. E eu comecei a entender a história e meio que não me atrapalhou. O que realmente atrapalhou é que não é um filme que te pega. Eu não sei, como eu disse, eu não conheço a peça, então eu não sei se talvez se a peça seja uma coisa mais emocionante, que realmente te envolva, impactante, reflexiva e tudo mais. Porque o filme não passa isso. É um filme que eu assisti, tipo, não achei horrível, mas também. Se você não vê, você não vai perder nada. Por isso que eu falei, tipo assim, só se você realmente for muito, muito, muito fã da peça e gostar muito de musical, gostar do Tom Hooper, porque aí você pode. Acho que você pode suportar e vai ser mais fácil você dar uma chance ao filme. Mas se você não gosta de musical. Não gosto de, já não gosto de Cats, eu não conhece, eu acho que a chance de você gostar é mínima, assim. Mas vamos lá. Lucas, qual foi o pior filme do ano para você? É, o Lucas mandou e o Felipe também perguntou, né? Ah, eu ainda não sei. Eu não gosto de falar pior. Eu não gosto de falar isso. Eu posso falar de decepções, assim, mas eu ainda não pensei. Eu vou pensar e no mais para frente, talvez quando a gente fizer as listas dos melhores do ano e tal, eu faça um post com as decepções do ano. Porque eu não gosto de falar pior, não. Eu acho que é muita sacanagem com as pessoas que trabalharam nos filmes, assim, as pessoas que trabalham com a parte técnica, os atores e tudo mais, assim, os próprios roteiristas, diretores, enfim, eu não gosto de falar assim, não, porque eu acho que não sei, não gosto. Eu falar decepção, filme que decepcionou, assim. Aí eu vou pensar, porque ainda não pensei nisso. Eu tô fazendo a lista dos melhores ainda. Falta ver Dois Papas. Eu quero ver Dois Papas e Atlantic, Netflix. Ainda falta ver esses dois, que eu vi História de um Casamento ontem, vi Irlandês agorinha, terminei de ver 9, 10 horas da noite. Ô filme grande, senhor! Viu mais Irlandês. Então, falta ver Atlantic e Dois Papas, que eu vou ver se eu vejo amanhã Dois Papas e o Atlantic. No dia, no Natal, enfim. Mas vamos lá. O Marcos. Críticos falam que alguns filmes são adaptações de peças de teatro são problemáticos. Fences que Paulo Guion Oscar é um deles. É, eu não conheço Fences, mas eu acho que Fences é uma adaptação, não dá para comparar com Cats, é complicado, velho. Cats são, sabe, Fences, a mesma peça, são seres humanos, sabe, são pessoas de carne e osso que eles levaram do teatro para o cinema. Cats é difícil porque são, assim, no teatro não fica tão estranho ver as pessoas de gato, sabe? No cinema ficou muito estranho. É estranho, é estranho, é estranho, é estranho. Na verdade, que algumas peças pode funcionar. Fences funcionou assim. É, mas assim, funcionou a ponto de ganhar Oscar, não foi ok de bilheteria. Mas acho que é diferente, não é? É difícil comparar Fences com Cats. Mas acho que algumas coisas podem funcionar, outras não. Depende de como é que elas são feitas, como é que o roteiro é adaptado, a direção, tudo mais. São vários fatores. Mas enfim, né? Eu acho que Hollywood devia pensar mais em criar história original do que ficar fazendo adaptação de coisas que já existem, porque tem muito roteirista foda em Hollywood, no mundo todo, que dá pra fazer tantos filmes originais legais. Felipe, gostou de O Irlandês? Gostei. Muito bom. Adoro. O Scorsese é muito fofo. O Scorsese é um velhinho simpático e talentoso. Eu tenho vontade de ver na rua eu te carregar ele, porque ele parece ser muito pequenininho. Então eu acho que eu tenho vontade de abraçar ele, carregar ele assim para cima. Ei, Scorsese, ele é tão bonitinho. Mas vamos lá. Vamos descobrir a altura do Martin Scorsese? Martin Scorsese Heights. Tem um site que chama Celebrities Heights, que aí tem a altura de todo mundo. O cara que é o dono do site, ele já tirou foto com tanta gente famosa, então ele é bom mesmo. E bom é que é do meu tamanho, então eu vejo foto dele com as pessoas famosas e falo: olha, eu perto dessa pessoa ficaria assim, que interessante. Porque todo mundo parece que é gigante em Hollywood, né? Mas não é. O Scorsese, meu Deus, ele é muito pequeno, gente. Sabe quanto que o Scorsese mede? Quer dizer, o pico dele de altura, porque ele já estava indo, então ele encolheu. O pico de altura do Scorsese foi 1,60 m. Hoje ele tem 1,57 m. Ele é do tamanho da Sandy. Gente, what the fuck? Não, não, 1,63 não, Lucas. É 1,57 m. E o pico dele foi 1,60. Esse site que eu vou colocar aqui nos comentários, ele é o mais confiável ever. O povo desse site é obcecado com altura. Tipo eu. Eles comparam lá, alguém fala: não, eu acho que o fulano tem 1,65, porque olha ele perto do ciclano que mede isso, olha a diferença. Ah, porque ele tá usando um sapato com salto, não sei o quê. É muito doido, o povo é muito obcecado com a altura, eu adoro. Então, pode confiar nesse site, nesse link aí. Porque é isso. Mas o Scorsese é muito pequenininho. Eu tenho vontade de levantar ele, assim, carregar, assim. Isso é legal. Sim, ele é. O que que ele tem de pequenininho? Ele tem de talentoso. Mas não tem nada a ver isso, não, tá? É que sempre que eu vejo uma pessoa muito pequenininha, eu tenho vontade de carregar a pessoa. É, enfim. Vamos lá. Acho que irão deixar De Niro de fora. É, eu também acho, viu? Ele tá muito bem o irlandês, né? Quem não está bem o irlandês, né? Mas eu acho que, como tá muito concorrido, eu acho que. Não sei se o De Niro vai entrar. Porque ele não entrou nem no Globo de Ouro, não entrou no SEG. Se ele entrar no BAFTA, ok. Eu acho que a gente pode ter esperança. Mas se ele não entrar nem no BAFTA. Ele tá no Oscar sem nada, 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 eu acho bem difícil. Mané. Mas o Joe Pesci e o Al Pacino vão entrar. Acho que os dois vão ser indicados. E eu acho que vai ficar assim, ó, pau a pau o Joe Pesci com o Brad Pitt. Vai. Vai sim. Bem interessante. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu terminar de falar dos outros filmes que eu queria falar. Vamos lá. Bararararã. Ah, tivemos aqui o Jumanji, que continua fazendo muito sucesso. O primeiro Jumanji, né, que foi lançado em 2017, ele ficou em cartaz, se eu não me engano, 6 meses. Ficou em cartaz entre 5 a 7 meses. Ele foi lançado em dezembro também. E muita gente estava assim: meu Deus, eu vou lançar ele junto com Star Wars, episódio 8, vai dar ruim, não sei o quê. E deu muito certo. É um filme que tem um lucro de mais de 300 milhões de dólares, porque ele não custou nem 100 milhões e faturou quase 1 bilhão. E tivemos o segundo agora, que custou pouco mais de 100 milhões, acho que foi 115, 120 milhões de dólares. E ele já acumula mais de 300 milhões no mundo todo, com destaque para a França, o Reino Unido e a Indonésia, que são territórios em que ele tem feito bastante dinheiro. E nos Estados Unidos, ele já passou da marca de 100 milhões. Então, como é um filme que, assim, que também ele tem nota boa no CinemaScore, é a mesma nota do primeiro filme, dos 2 anos atrás. E então o público está gostando, comprou a ideia. Então, vamos ver até onde o filme vai, se ele vai repetir o sucesso do primeiro, ou se ele vai também ser um enorme sucesso de bilheteria, mas não vai chegar a ponto de chegar perto da marca de 1 bilhão, igual o anterior. Outro destaque, temos o Escândalo. Barará, o Escândalo. Ah, parei, o Pablo mandou aqui. Acho que Cats nem chega no cinema humilde da minha cidade. Hahaha, se chegar já pode pedir falência. O Cats estreia esse fim de semana no Brasil. Essa semana agora no Brasil, né? Acho que é no Natal, acho que é dia 25 que ele estreia, ou dia 26, né? Porque geralmente as estreias são as quintas, né? Então seria dia 26. Não sei se ele vai estar com a distribuição muito longa, grande assim, para ir em tantas salas assim no Brasil. Mas, sim, vamos ver como é que ele vai. Ele ainda falta. Cats falta estrear praticamente no mundo todo, estreou praticamente só nos Estados Unidos. E então, assim, vamos ver como é que vai ser o desempenho dele. Mas eu duvido que ele vai dar conta. Ah, e questão da participação da Anna Paquin. Ah, gente, eu ia comentar disso, isso, esqueci de falar. Eu gosto muito da Anna Paquin, mas assim. Não é nem porque ela não fala, não. Você pode ter uma atuação que você não fala, mas. Ah, não. Sei não, viu? Pra mim, as pessoas que realmente roubam a cena no filme mesmo, é o Al Pacino, o Robert De Niro, o Joe Pesci, e é isso aí, gente. Ray Romano também gostei dele no filme, mas é isso aí. Mas, vamos lá. O Escândalo, o Escândalo, né, que é o Bombshell, né, que foi indicado ao Globo de Ouro, foi indicado ao SAG, deve ser indicado ao Oscar de atriz coadjuvante com a Margot Robbie e de melhor atriz com a Charlize Theron. Tem grandes chances, né? Ele, na semana passada, ele tinha ido muito bem, né? Ele estreou em 4 salas, teve uma estreia limitada, e ele teve uma média de arrecadação de quase 80 mil dólares por sala. E essa semana ele foi para 1.480 salas. Então ele fez uma expansão bem grande nos Estados Unidos e ele faturou mais de 5 milhões, que foi uma estreia assim, não foi incrível, mas foi uma estreia boa. Ainda mais que é um filme que está começando, expandiu só agora, que agora que o povo está entendendo que esse filme está em cartaz, que teve indicação ao Globo de Ouro, ao SAG, que tem um trio de atrizes fantástico, que é a Margot Robbie, a Charlize Theron e a Nicole Kidman. Tem um tema, né, de polêmico do ex-presidente da Fox, que foi acusado de abuso na época do Me Too, tudo mais. Então é um filme que deve ficar em cartaz muito tempo. E é um filme que, assim, também ele tem críticas sólidas. Não foi, tipo, mega aclamado, mas é um filme que tem críticas boas. Tá com 66% de aprovação no Metacritic, que é o site que tem as críticas bem especializadas, críticos, só crítico especializado mesmo, de grandes, assim, de grandes sites e revistas, jornais, etc. Então, é um filme que deve ficar em cartaz muito tempo. E deixa eu ver o que mais. O Uncut Gems. Vamos lá, o Uncut Gems do Adam Sandler, dos irmãos Safdie. Ele seguiu somente em cartaz em 5 salas, né? Ele estreou na semana passada em 5 salas, com uma média de 105 mil dólares por sala. É a melhor média de arrecadação por sala da história da A24. O filme que tinha essa média, esse recorde anterior, era o Moonlight, que, né, venceu o Oscar de melhor filme em 2017. Agora, o filme do Adam Sandler, o Uncut Gems, bateu esse recorde. E nessa segunda semana em cartaz, a A24 manteve o Uncut Gems somente 5 salas. Aí acabou com as meninas, passou aquele boom, né, da estreia. A média de arrecadação caiu pela metade, está com 46 mil, pouco menos da metade, né? 46 mil dólares, mas que continua, é um filme que já passou a marca de 1 milhão nas bilheterias nos Estados Unidos, somente em 5 salas. Então, assim, isso é muito bom. Esse fim de semana agora, que vem, depois do Natal, que o filme realmente vai expandir para bem mais salas, para um maior de salas, e aí que o filme deve engatar mesmo. Aí vamos ver, né? Eu acho que tem muita chance do Adam Sandler entrar no Oscar de melhor, na categoria de melhor ator. Vamos lá. Tivemos o Vida Invisível. A Amazon Studios lançou o filme em 2 salas somente nos Estados Unidos, e o filme foi muito mal. Ele faturou 8 mil dólares em duas salas, ou seja, uma média de 4 mil dólares por sala. Então, assim, eu acho que o fato do filme ter sido esnobado no Oscar, né? Não foi para a lista final, não foi indicado ao Globo de Ouro. Então, é um filme que não tá com. Não tá na mídia, assim. Não é um filme que todo mundo tá assim, nossa, esse filme foi, tá na shortlist do Oscar, foi indicado ao Globo de Ouro. Ah, não. Então, meio que. Eu acho que isso com certeza contribuiu para esse fracasso do filme, do A Vida Invisível, infelizmente, né? Que é uma notícia triste, né? Vai fazer o quê, né? Deixa eu ver aqui. Felipe, Túlio vai te matar. Ele acha que a Ana. Não, ela tá muito bem no filme, mas eu acho que pra ser indicada a Oscar, se ela tivesse tido alguma cena conversando com o Robert De Niro, alguma coisa assim, eu até que toquei. Mas eu fiquei esperando essa cena. Eu falei assim, não, se o Turi falou que ela merece, ela deve ter alguma cena com o Robert De Niro, né, com que faz o pai dela no filme e tal. Deve ter alguma cena. Eu fiquei assim, esperando a cena acontecer e não aconteceu a cena. Eu falei, ah, não. Não. Nicole Kidman sem chance. Sim, não. Ela foi indicada ao SEG, mas não... Eu não acho que ela vai entrar no Oscar também, não. A Nicole Kidman entra, não. É Jennifer Lopez, eu não vi As Golpistas. Eu não vi As Golpistas. Eu sei que é um filme que foi muito elogiado pela imprensa. É um filme que é um enorme sucesso de bilheteria nos Estados Unidos e que o público realmente gostou. E a atuação da Jennifer Lopez foi muito elogiada. Então, é mérito mesmo, assim. Tem uma campanha forte, claro, tem que ter campanha para você conseguir entrar no Oscar, né? Mas é mérito, é por mérito mesmo, né? Porque a campanha está sendo muito bem feita para uma atuação não, no filme mais ou menos, não. É um filme muito elogiado, com atuações muito elogiadas, especialmente da Jennifer Lopez. Então, eu acho que ela, pelo que eu vi, ela merece, realmente merece essa indicação que ela vai receber. Eu não acho que a Meryl Streep entra, não. É, que o Marcos mandou aqui, né? Vocês não acham que o Meryl Streep pode ser esnobada a temporada inteira e só aparecer no Oscar por Adoráveis Mulheres? Não, eu não acho que ela vai ser indicada ao Oscar. Não. Acho bem difícil. Mas, né? Deixa eu só falar dois filmes que eu queria comentar que acabaram que eu assim, eu falei que quando eu comentei deles previamente, eu tinha falado que eu tava querendo esperar. Vamos ver como é que vão ser as próximas semanas e tal, para ver até onde esses filmes vão. Que é o Last Christmas, Uma Segunda Chance para Amar, que é o filme do Paul Feig, né? Que é estrelado pela Emilia Clarke e pelo Henry Golding. Que é um filme super fofinho, é um filme natalino, né? Que eu fiquei assim, não sei como é que ele vai, né? Porque nos Estados Unidos ele não foi muito bem recebido, assim, não. Ele faturou só 34 milhões. E teve um cinema score de B-, assim, para um filme natalino, assim, não é uma nota boa, B-, quase C, né? Só que fora dos Estados Unidos, ele foi muito bem. É um filme que, assim, ele. Estados Unidos ele faturou 34 milhões, no restante do mundo ele faturou mais de 70 milhões. É um filme que já acumula 110 milhões no mundo todo e ele custou 25 milhões. Então ele é um sucesso de bilheteria. E é destaque que é um filme que está indo muito bem no Reino Unido, como era de se esperar, porque ele foi gravado em Londres, tem a Emilia Clarke no elenco, tem O Senhor, a Emma Thompson está no elenco e co-escreveu o roteiro do filme. Então, assim, tinha tudo para ir bem lá no Reino Unido e foi. Mas ele também está indo muito bem na Alemanha e na Austrália. Somando a arrecadação da Alemanha, do Reino Unido e da Austrália, é um filme que faturou mais de 30 milhões nesses três territórios. Então, assim, né? Então, é um filme que funcionou nesses países, nessas regiões. E. Não, nesses países, né? E é isso. Então, assim, é um filme que deu certo. Apesar dos Estados Unidos ele não ter ido bem, o restante do mundo compensou. Então, ok. É um filme bonitinho. Ele é muito previsível e o fato dele ser previsível estraga o impacto dele. Mas é bonitinho. E tem um elenco muito carismático. É fofinho. É um filme fofo. E era uma lévola. Por último, comentado, Malévola, porque ele tava indo, ele tá assim, ele foi em questões de desempenho comercial, ele está bem atrás do primeiro Malévola de 2014, né? Lembrando que, né, ou seja, ele veio 5 anos depois do primeiro. E o primeiro filme faturou 760 milhões no mundo todo. E esse segundo vai acabar fechando com 500 milhões, ou bem perto de 500 milhões, que é bom sim. É uma quantia boa de dinheiro, mas está bem abaixo do filme anterior, tá? 260 milhões abaixo do filme anterior. Então, assim, não sei se a Disney vai querer fazer um terceiro. Eu não assisti nenhum dos dois filmes, então não sei se o segundo termina de uma forma que sugere um terceiro para finalizar, né? Uma trilogia. Não sei. Mas com essa arrecadação, como não é um... Tem que ver os números no final, né? Se vai compensar ou não. Mas não é um fracasso de bilheteria, de jeito nenhum. É um filme que foi ok. Não sei só se pode desanimar a Disney o fato dele ter faturado muito menos que o antecessor. Então, temos que ver. Yoda mandou aqui. Yoda, se você acha que Entre Facas e Segredos tem chance de ser indicado a melhor roteiro? Tem. Tem chance, sim. Só que a gente tem que lembrar que melhor roteiro temos Parasita, História de um Casamento, que eu acho que vai ficar entre os dois, o prêmio de melhor roteiro. Deixa eu só pegar aqui o outro completo aqui, ó, de roteiro original, só para pegar todos os filmes para vocês. Mas Entre Facas e Segredos tem chance, sim. Só que tá um ano muito forte. Então, assim, se o filme for indicado, eu acho que ele entra só em roteiro original. Entre as principais, né? Mas vai ser difícil por causa da concorrência mesmo. Porque tá bem concorrida a categoria de roteiro original. Deixa eu só pegar aqui, que eu tenho uma lista aqui bonitinha dos filmes que estão brigando pelo roteiro, pela questão de roteiro original. Ah, deixa eu achar aqui. O site tá querendo abrir, só porque eu tô querendo abrir. Isso é uma puta falta de sacanagem. Previsões de novembro, pronto. Aqui, ó. Vamos lá, roteiro original. Aqui, ó. Ah, aqui, ó. Louca. Temos História de Casamento e Parasita. Pra mim, são os que vão brigar. Mas temos também Era Uma Vez em Hollywood, do Quentin Tarantino. Temos 1917. Temos The Farewell. Temos Entre Facas e Segredos. Assim, que são, assim, os que eu lembrei até no momento. Então, assim, é uma categoria que tá concorrida. Como The Farewell acabou perdendo muito buzz, porque, ainda mais quando ficou de fora do SEG, eu acho que pode rolar. De Entre Facas e Segredos ter isso. Ainda mais que Facas e Segredos é um sucesso de crítica, é um enorme sucesso de bilheteria. Então eu acho que pode rolar, sim, do filme entrar na categoria de roteiro original. Mas eu acho que se ele entrar em alguma das categorias principais do Oscar, é roteiro original. Eu não acho que ele entre em melhor filme, não entre em direção, não entre em nenhuma categoria de atuação, nem nada. Eu acho que é roteiro original ou nada. Vamos ver. Não, eu acho boa Criança Ser Indicada. Não acho que tem que ter uma categoria específica, não. É atuação. Eu acho que não acho que tem que ter, não. Marcos, todo mundo gosta de um filme de Natal. Sim, é bom, né? Nessa época do ano. Ainda mais que a gente teve um ano 2019, um ano muito louco, no mundo todo, muita coisa ruim. Então é bom a época de fim de ano, que as pessoas ficam mais felizes, né? Tem mais paz, então as pessoas ficam mais abertas. Então, são uns filmes leves, sabe? O Last Christmas é um filme leve. É um filme muito emocionante, fofinho. Eu acho que é ótima pedida para esse fim de ano. Então, o problema de 1917 é que é um filme que ele ficou muito pro fim do ano, né? Então ele só começou a ser exibido mesmo, se não me engano, foi no final de novembro, no início de dezembro, que as pessoas começaram a ver, que eles começaram a exibir o filme pra imprensa. Então, e vai ser lançado só agora. Então, assim, muita gente não tava nem lembrando que ele existia, mas ele foi muito bem recebido pela crítica. E agora que ele tá com buzz mesmo, tá começando a ganhar buzz, vai estrear, então eu acho que ele vai ser um sucesso de bilheteria. Eu acho que muita gente vai. Vai. Tem o Sam Mendes, né? O nome dele já é, tipo, tem o Sam Mendes. Ele vai ser uma espécie de Dunkirk, que assim, que os protagonistas são os jovens que a gente não conhece, são rostos que não são conhecidos, mas o elenco coadjuvante, temos o Benedict Cumberbatch, tem o Colin Firth, então, e tem o Sam Mendes dirigindo, então acho que vai chamar. E as críticas excelentes, a indicação ao Globo de Ouro, o filme vai ser indicado ao Oscar, eu acho que ele vai acabar entrando Oscar de melhor filme, roteiro original, ainda mais que é um filme que o roteiro dele é pra dar a impressão de que ele foi gravado em uma one take, né? Foi gravado com uma tomada, em uma tomada apenas, não foi, né? Imagina gravar um filme de guerra dessa proporção com uma tomada só, não tem como. Mas ele foi, é um filme que ele foi montado, e né, toda a montagem dele foi feita, e edição, foi feita para parecer que ele foi gravado em uma tomada só. Então eu acho que deve ser um puto do roteiro. Então, eu acho que ele deve acabar sendo indicado ao Oscar de roteiro original. Boa noite, Regina. Marco Antônio, sim, fotografia, que é a fotografia do Roger Deakins, que ganhou o Oscar no ano passado pelo Blade Runner 2049. Ele já tinha sido indicado vários Oscars, mas ganhou a primeira vez o Oscar de fotografia por Blade Runner 2049. E agora ele está sendo muito contado para ganhar o Oscar de novo, 2 anos depois, por 1917. Sim. Pois é, o Farol também parece ter uma fotografia linda, linda, mas ele não está aparecendo entre os top 5. Das previsões, assim. Mas, vamos ver, né? Pururu. O Yoda esperando aqui. Cats não conseguiu nem ser pré-indicada a melhor música original, provavelmente, pois muitos críticos apontaram o Wilfred Gus como cópia de Memory. Pois é. O Cats conseguiu uma indicação, uma canção original no Globo de Ouro, mas realmente, mas a música também não tem nada de incrível na música, não. E o fato do filme não ser bom não ajuda em nada, porque quando o filme é bom, até que ajuda, você fica assim, não, o filme já é bom, tem uma música linda, tá? Igual Parasita, velho, o filme é sensacional, e tem uma música que entrou na shortlist de canção original, das músicas de Parasita. Então, se o Cats fosse um filme muito bom, aí eu acho que talvez a música pudesse ter entrado, mas nem conseguiu nem rolar isso, então, realmente, e Cats é um musical, não conseguiu entrar na shortlist do Oscar sendo musical. Enfim. É complicado, complicado. O Marcos, acho que o filme de Primeira e Segunda Guerra já cansaram. Na verdade, a gente tem muito filme de Segunda Guerra, né? Porque como a Segunda Guerra tivemos figuras muito mais marcantes, como tivemos o Hitler, tivemos o Mussolini, teve o ataque de Pearl Harbor, tivemos as bombas de Hiroshima, Nagasaki, foi um tanto de desgraça acontecendo em grandíssimas proporções, teve o Holocausto, então o que não falta são histórias de Segunda Guerra para serem contadas, vão ter histórias de Segunda Guerra para serem contadas até para sempre, gente, sério, é muita história que dá para contar de Segunda Guerra. A Primeira Guerra já é um evento que é menos explorado no cinema, muito menos que a Segunda Guerra. Então, eu acho que vai ser interessante ver esse filme de 1917, que é uma guerra que muita gente tá, tipo assim, a gente estudou na escola, mas a gente não lembra muito igual a gente lembra da Segunda Guerra, que teve figuras mais marcantes, acontecimentos muito piores, né, do que a Primeira Guerra. Então, eu acho legal o Sam Mendes voltar pra Primeira Guerra, pra gente ver que não foi uma, que era uma guerra completamente diferente, era uma guerra mais de armas, assim, não tinha arma de destruição em massa, bomba atômica, era os caras nas trincheiras mesmo, e é isso. Não tinha a mesma comunicação, é completamente diferente, então eu acho que vai ser interessante por isso ver esse filme. Sobre o Tom Hanks, o Tom Hanks. Então, aqui é a questão de ator coadjuvante, temos o Al Pacino e o Joe Pesci, e o Brad Pitt. Os três estão dentro, é fato. Só que aí ainda temos Anthony Hopkins por Dois Papas, temos o Tom Hanks, temos o William Dafoe, temos o Wesley Snipes, e eu acho que o ator de Parasita vai entrar. Eu acho que o ator de Parasita vai entrar. Eu acho que ele vai acabar entrando. Assim como as atrizes de Roma entraram no ano passado, eu acho que os de Parasita vai entrar. As atrizes eu não sei. Mas o ator que faz o pai, que eu não me lembro o nome dele agora, eu acho que ele vai entrar na categoria de ator coadjuvante. Eu acho que vai acabar ficando Joe Pesci, Al Pacino, Brad Pitt, o ator do Parasita, e a vaga restante vai ficar entre o Willem Dafoe e o Tom Hanks. E o Anthony Hopkins por dois papas. Eu acho que tem muita chance do Tom Hanks não entrar, viu? Eu acho que tem muita chance de entrar o Anthony Hopkins por dois papas. Porque a Netflix, apesar de eles entraram no Globo de Ouro, não entraram no SAG, porque o Dois Papas foi lançado dia 20 de dezembro agora. Muito pouca gente viu. Então, eu acho que tem chance, sim. Ainda mais se o Anthony Hopkins entrar pro BAFTA, eu acho que tem muita chance dele entrar no Oscar, sim, o Anthony Hopkins. Mas Anthony Hopkins, Gentleman, Sir Anthony Hopkins, eu acho que tem muita chance dele entrar. Sim, Marcos, mas a Netflix está fazendo por eles. Claro que, né, quando eles fazem melhor ainda, mas a Netflix está fazendo campanha muito bem. Está fazendo muito bem. Olha um tanto de indicações, tantas indicações que a Netflix conseguiu até agora no SAG e no Globo de Ouro. Ela foi destaque de indicações na televisão e no cinema. Então, eu acho que a Netflix já mostrou muito bem. Desde o ano passado, quando Roma foi indicada aquela penca de Oscar, que ganhou o tanto de Oscar, ela já mostrou que ela sabe fazer campanha assim. Ela entendeu como é que funciona o esquema lá da academia. Então, eu acho que o Joe Pesci e o Anthony Hopkins não precisam se preocupar com isso. E eu acho que, sinceramente, ator coadjuvante está entre o Joe Pesci e o Brad Pitt. O Anthony Hopkins pode acabar sendo indicado. Você pode pegar essa vaga aí. Mas é isso. Felipe, eu daria o Oscar de tô contente pro Joe Pesci e pro Al Pacino. Os dois estão muito bem, mas eu gosto muito do Brad Pitt também, e era uma vez em Hollywood. E ele nunca ganhou Oscar, né? Aí acho que isso aí ainda pode, o pessoal pode pensar, pô, tem um Brad, nunca ganhou Oscar. Mas, né? O Joe Pesci. Não, o Joe Pesci, não, o Joe Pesci já ganhou sim. Joe Pesci e o Al Pacino já ganharam o Oscar, só o Brad Pitt que não. Mas, né, o irlandês, assim, Brad Pitt, ele tem muitos filmes ainda, o Brad Pitt é novo ainda, tem 55 anos. O Joe Pesci e o Al Pacino já estão bem mais velhos e tal. Então, um filme sensacional que é o irlandês, então. É complicado, complicado. Então, eu acho que sim, o Tom Hanks tem grande chance de ficar de fora. Que eu ia falar aqui. Gente, quem que eu tinha falado que seriam os quatro de atores? Desculpa. Brad Pitt, Joe Pesci, Al Pacino, Anthony Hopkins. Ah, tá. E a outra vaga ficaria para os Willem Dafoe, Tom Hanks e Wesley Snipes. Wesley Snipes é ótimo. Wesley Snipes, etc, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar aqui quem que foi indicado. Deixa eu só lembrar aqui quem foi indicado ator coadjuvante esse ano no SAG. Que geralmente só o nome que muda do SAG. É, tivemos Brad Pitt, Joe Pesci, Al Pacino, Tom Hanks, Jamie Foxx. É. Se seguimos os anos anteriores, acho que é bem. É, pode muito acontecer de. Ou de, eu acho que o Jamie Foxx. É, eu acho que é mais fácil o Jamie Foxx cair fora e entrar o Anthony Hopkins. Aí fique o Anthony Hopkins, Tom Hanks, Al Pacino, Joe Pesci, Brad Pitt. Porque dois ficarem de fora já faz muito tempo. Porque em 2018, ano passado, dos indicados ao SAG, só o Timothée Chalamet pro Beautiful Boy que não foi indicado ao Oscar. 2017, o Steve Carell foi indicado pro Batalha do Sexo e não foi indicado ao Oscar, foi só ele. Em 2016, o Hugh Grant foi indicado por Florence Foster Jenkins e ele não foi indicado ao Oscar. Então, geralmente, é um nome. Então, eu acho que pode acontecer isso. Vamos lá. Alguém falou que de ator, né? É, melhor ator tá muito foda. Não, melhor ator tá muito complicado, velho. Melhor ator tá. Melhor ator, eu acho que vai ficar assim. Eu acho que vai ficar entre o Joaquin Phoenix e o Adam Driver. Eu, depois de ver o História de Casamento, realmente, o Adam Driver tá fantástico. Tá fantástico mesmo. Acho que vai ficar entre os dois. Eu acho que o Antônio Bandeiras vai entrar, apesar de ter ficado de fora do SEG. O SEG também, de melhor ator, também é assim, dos cinco indicados ao SEG, geralmente quatro vão para o Oscar e um outro sai fora e entra outro nome. Então, eu acho que vai ser o caso. O Antônio Bandeiras não entra no SEG. E também não é muita surpresa ver o SEG querer dar mais atenção para atores de língua inglesa ou americanos. Então, tudo bem. Mas o Antônio Bandeiras entrou no Globo de Ouro, ele entrou no Critics' Choice, deve entrar no BAFTA, ele venceu as listas de associações de críticos de Nova York e de Los Angeles, que são excelentes precursoras do Oscar. Venceu as duas listas de melhor ator. Então, eu acho que o Antônio Bandeiras tá dentro. Eu acho que aí as duas vagas que restam, aí vai ficar entre Jonathan Pryce por Dois Papas, que nunca foi indicado ao Oscar. Então, se a Netflix caprichar bem na campanha, eu acho que a academia pode pensar, pô, é um filme muito bom, Jonathan Pryce é um puto ator, nunca foi indicado, pode pesar. Então, pode ajudar ele a ser indicado. Mas vai ficar entre Jonathan Pryce, tem o Leonardo DiCaprio, tem o Taron Egerton, que eu acho que ele vai, não vai, não vai ser indicado, mas tem ele também que tá brigando por uma indicação. Tem o Robert De Niro por Irlandês. Tem o Eddie Murphy por Meu Nome é Dolemite. Então, assim, tá complicado. Melhor ator. Vai ficar gente muito foda de fora. Mas eu acho que o Leonardo DiCaprio não vai entrar. Eu acho que este ano, eu acho que vai acabar completando Jonathan Pryce e o, nossa, o Robert De Niro, ou o Jonathan Pryce e o próprio Leonardo DiCaprio. O que eu fico pensando é porque tem o Robert De Niro, é foda deixar o cara de fora, né? Por causa do irlandês. Mas ele ficou de fora. Vamos ver, se eu acho que se o Robert De Niro ficar de fora do BAFTA, aí eu, minhas esperanças acabaram pro Oscar. Mas se ele for indicado a BAFTA, eu tenho esperanças ainda. Price, eu acho que o Jonathan Price tá no BAFTA. É, eu acho que se o Jonathan Price tá no BAFTA e o Anthony Hopkins também, eu acho que aí sim a gente podemos ver eles no Oscar. Acho que eles vão ganhar mais força, assim. Acho que a probabilidade vai ser maior deles entrarem no Oscar. Ah, mas vamos ver, tá muito difícil. Alguém falou aqui da Scarlett Johansson. Não foi? Aqui. Sim, eu gostei muito da atuação dela. Ela e o Adam Driver estão, assim, caraca no filme. Sensacionais. Mas eu não vi, né? Judy, eu não vi. Atriz. Pelo que eu vi, realmente tá entre Renée Zellweger, Judy e Scarlett Johansson, História de Casamento. Mas temos também. Tem a Lupita Nyong'o por Nós. Que eu acho que a Lupita vai acabar entrando. Seria muito legal se a Lupita e a Cynthia Erivo entrassem, ficasse Scarlett Johansson, Renée Zellweger, a Lupita e a Cynthia Erivo, e entrar com a Aquafina ou a Charlize Theron para o Escândalo. Ou eles podem optar por Charlize Theron Escândalo, a Aquafina e a Lupita Nyong'o. Eu acho que pode rolar. A Saoirse Ronan não ser indicada, eu não sei. Eu sei que ela está fazendo campanha, que o filme vai estrear agora, tem excelentes críticas. Mas não sei, eu sinto que não sei se Adoráveis Mulheres vai conseguir entrar no Oscar em categorias de atuação. Eu acho que a Florence Pugh, ela merecia muito ser indicada por Midsommar. Ela merecia muito ser indicada por Midsommar. Mas como é Midsommar, é um filme de terror, e né, a Academia, a gente sabe muito bem que ela não tem costume de indicar, né, filmes de terror. Eu acho que tem. Eu fico torcendo para a atuação dela em Midsommar impulsionar só o nome dela e eles pensaram, ok, ela tá no filme mais Bates, que é o Adoráveis Mulheres, vamos indicar ela em atriz coadjuvante. Mas se a Florence Pugh foi indicada por Midsommar, nossa, eu ia soltar foguete. Eu juro que eu ia procurar um foguete aqui na rua e soltar aqui em Lisboa. O povo não entender bosta nenhuma, mas ia soltar foguete, porque a Florence Pugh merecia uma indicação Oscar por Midsommar. No, tanto que ela berra naquele filme, chora, e meu Deus, que é isso? Você emocionou com Marriage Story? Eu sou meio coração de pedra, sabe? Eu sou meio, né, geminiana, né, enfim. Mas é um filme, assim, eu não sou de chorar em filme, realmente, eu raramente choro em filme. Mas é um filme que emociona, sim. É um filme. A maneira que o Noah Baumbach dirigiu os atores, o Adam Driver, Scarlett Johansson, ficou um filme muito realístico sobre as questões. É um filme muito pé no chão, sabe? É, de um casal que se amou muito, que acabou se afastando, de se divorcia, mas os dois amam muito o filho deles, querem o melhor para o filho, e eles vão tentando se ajeitar lá aos trancos e barrancos, aí começa a ter uma briga feia por causa do divórcio, questão dos filhos, do filho deles, e enfim, é um filme muito real, que ele tirou tudo que tem de melhor do Adam Driver e da Scarlett Johansson. É um filme que mostra muito bem essa questão desse sofrimento, a questão que os dois têm que se virar sozinhos, a cena do Adam Driver, né, arrumando a casa, pedindo ajuda para o povo ajudar ele a decorar a casa dele, a nova casa dele, ele tentando impressionar a mulher que vai olhar se tudo bem na casa dele, se ele está tratando o filho bem, se o filho tem tudo que precisa na casa e tudo mais. É um filme assim, nossa, é muito bom. Até assim, eu não tava com muito assim, como que alguém pode bater o Joaquin Phoenix? Mas o Adam Driver tá muito bem. Eu acho que o que o Joaquin Phoenix tem a favor dele, que pode ajudar com base na histórico da academia, que o próprio Michael Keaton já falou, depois que ele perdeu o Oscar pro Eddie Redmayne. Ele deu não lembro qual foi o programa, mas ele estava contando que antes do Oscar, ele estava em algum evento que tinha membros da academia e um membro falou para ele, não sei se era um membro da academia ou alguém muito por dentro, falou para ele: "Cara, eu te achei foda em Birdman. Eu dava o Oscar para você, mas deixa eu te falar, doença sempre ganha." Então eu acho que assim, o Joaquin Phoenix tem esse o fato dele ser um doente mental, ter uma transformação física enorme no filme. Eu acho que isso vai contar muito para ele, dar muitos pontos para ele. E também tem o histórico dele, ele nunca ganhou o Oscar, já foi indicado várias vezes, então possa ser agora finalmente a chance dele ganhar. O Adam Driver é novo, ele tem 35 anos, 36 anos, tem uma carreira mais recente, ele começou a carreira dele mais velha, ele não tinha 15 anos de idade, né? Quando ele começou a atuar, 20, foi depois que ele ficou famoso. Então, eu acho que ele tem muito tempo ainda. Ele terá outras oportunidades enfim, de ser indicado e ganhar. Então, acho que, né? É isso. Nossa, quem que vai apresentar o Oscar esse ano? Eu acho que esse ano não vai ter. Quem que vai ser? Acho que tá sem apresentador ainda esse ano. É. Esse é o Kevin Hart, aí caiu fora. Acho que não tem mais ninguém anunciado, não. É interessante essa questão que você falou do Keaton, Dani. Sim. É só você olhar, Felipe. Os últimos vencedores do Oscar. Quer ver, ó? Sempre tem alguma transformação. Sempre alguma transformação física, psicológica, cabulosa, para ganhar categoria de melhor ator. Olha só. Esse ano tivemos o Rami Malek, que virou o Freddie Mercury. Ano passado foi Gary Oldman, que mudou completamente no filme A Hora Mais Escura. Aí, em 2017, tivemos o Casey Affleck, que foi mais uma questão de atuação mesmo. Ele não teve mudança física, de aparência, assim, de ficar magrelo, engordar horrores, ou passar um tanto de maquiagem. É uma coisa mais psicológica mesmo. Aí, antes do Casey Affleck, tivemos o Leonardo DiCaprio, que ele comeu até carne, e ele é vegetariano. Mudou, cresceu barba, emagreceu horrores, enfim. Ed Redmayne por Stephen Hawking, mudança física total. Matthew McConaughey, Dallas Buyers Club, mudança física total. Daniel Day-Lewis por Lincoln, mudança física. Jean Dujardin, o artista, não é mudança física, ele foi diferente, né? Tem só bigodinho lá. Mas o artista foi um filme, foi um fenômeno, ganhou um tanto de Oscar, né? Ganhou o quê? 11 Oscars? Foi o fenômeno do ano. Ninguém batia ele naquele ano. Colin Firth, para o discurso do rei, teve que mudar aquela questão do que ele era gago. Então, assim, sempre quando tem alguma performance que é que o ator precisa mudar fisicamente, emagrecer muito, ou ganhar muito peso, passar muita maquiagem e tudo mais, eu acho que isso aí tem um apelo maior aos membros da academia. Então, acho que a história mostra isso. Não é tirando mérito de ninguém, não, mas acho que isso ajuda. Ai, ai. Mas, né? Ah, não sei, Felipe. Pra ser sincera, eu gosto mais do Globo de Ouro, em questão de. Eu acho o Globo de Ouro mais divertido. É uma premiação que eu adoro ver as piadinhas que faz, porque eu acho que lá tem um ambiente mais dinâmico, que o pessoal tá lá mais que se divertir, encher a cara, blá, blá. Então, acho que o Globo de Ouro, acho que o Rick Gervais, ele é perfeito, assim, ele é hilário para apresentar o Globo de Ouro. Que ele já fala merda, ele já tá bebendo sempre uma cervejinha, já vai ficando meio bêbado durante a premiação. Agora, o Oscar, eu não sei. Não sei quem que eles vão chamar. Geralmente o Oscar gosta de ver só quem vai ganhar mesmo, eu não vejo muita graça. Não, é uma cerimônia mais séria, formal, assim. Laura Dern vence como coadjuvante. Sim. Ela tá bem Renara, né? Pra quem vê Big Little Lies, ela tá muito parecida. Depois que eu vi História de Casamento, eu já sei exatamente qual vai ser o clipe que vão mostrar no Oscar dela. É muito fácil. Tem uns filmes que você achava assim, ah, essa aí que vai ser a cena do clipe. Eu lembro quando eu vi o Tônia, quando tava passando aquela cena do. A cena que ela tá passando maquiagem e ela ri e chora, assim, que dá um close assim no rosto da Margot Robbie. Na hora que eu vi o filme, eu falei: Nó, esse vai ser o clipe do Oscar. Ah, não, mentira, não foi esse, não. É a cena do tribunal, que ela tá com o terno azul, na verdade, que ela fala: pelo amor de Deus, deixa eu patinar. Eu não consigo me imaginar sem patinar, eu faço qualquer outra coisa. E ela se fode mesmo assim. Aí eu lembro de eu vendo essa cena, e eu vi essa cena e falei: Nossa, tem cara de ser clipe do Oscar, vão selecionar essa cena para ser o clipe do Oscar. E é isso, e foi ela. Tem umas cenas que são muito assim, que você fala, e essa que vai ser do Oscar. Então eu acho que a da Renara é uma que ela começa a falar de Jesus Cristo, pra personagem de Scarlett Johansson, que como é que a mulher é muito pior pra mulher, que a mulher tá no patamar maior, então cobram mais dela, tem que ser a mãe perfeita, tem que ser a Maria, mãe de Jesus, enfim. Tem que ser a mulher perfeita. Eu acho que aquilo tem muito cara de ser a cena dela, no clipe dela no Oscar. Ai, ai. Luana, oi Luana, seja bem-vinda. Marco, sim, estou muito curiosa para ver o que o Rick Gervais vai perguntar esse ano. Mas ele é engraçado, tem umas coisas que ele fala que eu não acho graça, mas tem umas que ele é muito engraçado, ele faz umas caras muito hilárias. Adoro. Ai, ai. Ah, então, gente, oh meu Deus, mas é isso. É, eu tenho que fazer propaganda, né? Ah, é, semana que vem o Boteco no Ar, que vai ser o último do ano, dia 30. Eu vou falar sobre os filmes mais aguardados para 2020. Eu vou fazer uma seleção aqui dos principais lançamentos para 2020. Muitos filmes legais. Blockbusters e filmes para festivais, apostas já para o Oscar de 2021. E é isso. Vou fazer uma seleção. E o Papo de Boteco, a 35ª edição que vai ao ar nesta quinta-feira. É, nós vamos falar sobre os melhores filmes do ano. Na semana passada eu falei sobre os melhores filmes dos últimos 10 anos. E agora, nessa quinta, nós vamos falar sobre os melhores filmes do ano. Que eu tenho, né, que tirar o tempo de que eu perdi aqui de que eu não consegui, fiquei atolado com o mestrado, não consegui botar de filme, né? Então, amanhã vou assistir Dois Papas. Vou ver se eu. Desculpa de novo, se eu consigo ver Atlantique, que tá representando o Senegal no Oscar. Foi na shortlist, tá na pré-lista do Oscar de filme internacional, mas eu consigo assistir a ele. É, pelo menos na alguma coisa assim, porque a partir do dia 26, aí eu já tenho que voltar a focar nos trabalhos do mestrado, adiantar já a minha tese, enfim. Meu Deus, tá uma correria total aqui. Que bom, você gostou de Dois Papas, Luana? Top. Vou ver. Eu andei lendo já sobre a história dos Dois Papas, a relação deles, é óbvio que o filme. tem muitos. Um filme mostra uma relação de proximidade dos dois que realmente não existiu, né? Mas é um filme, eu acho que eles basearam muitas das coisas, das falas, né? Dos dois papas no filme, são falas que eles ou fizeram em discursos, ou em cartas que eles escreveram, ou coisas que eles já falaram alguma vez na vida. Então, é o filme que eu quero ver. Eu quero ver como é que eles, né, mostraram, né, qual foi a leitura deles, dessa relação entre os dois papas, e de como é que eles são representados no filme. Quero muito ver. E é o Fernando Meirelles, né? Nosso grande Fernando Meirelles. E é isso. Gente, Feliz Natal para vocês. Sim, e o Jonathan Pryce, ele parece o Papa Francisco, né? Ele parece o Papa Francisco, é engraçado. Mas, enfim, vamos lá. Feliz Natal para vocês. Boas festas. Comam muito. Abracem as pessoas próximas de vocês. E vejo vocês na semana que vem. Não sei se vou participar do podcast dessa quinta sobre os melhores do ano, não tenho certeza. Mas o Boteco no Ar semana que vem, e é garantido que eu estou aqui, tá bom? Muito obrigada para quem ficou aqui até agora. E amanhã eu coloco no Spotify. A gente vai colocar no Spotify para que vocês quiserem escutar no Spotify o programa ou episódio de hoje. Feliz. Ah, sim, Luana, você. O que você faz no dia 25? Porque eu até falei boas festas, né? Porque eu sei que tem gente que não celebra Natal, né? Você faz o que no dia 25, Luana? Você faz alguma coisa especial? Alguma coisa assim? Tá bom. Não sei se eu tenho que fechar aqui a minha live. Que o Túlio tem que gravar a live dele também. Ah, tá. Vocês não comemoram. Entendi. Então, bom feriado, então, no caso, né? Porque é feriado, Natal, né? Então, bom feriado. E é isso. Beijos, gente. Até semana que vem.
Você ouviu Boteco no Ar.